O título dessa apresentação foi uma proposta da Cecília, o enigma do CPC, decifra-me ou te devoro. É, eu aceitei a sugestão dela, né, e fomos até recapitular aí a tragédia de Sófocles em Édipo Rei, em que Édipo passa diante de uma esfinge. Aliás, todas as pessoas que queriam passar passavam diante da esfinge, e a esfinge fazia essa pergunta: que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Se a pessoa soubesse responder, ela podia passar. Se ela não soubesse responder, a esfinge apertava o pescoço e matava. Tanto que esfinge, sphinx em latim, é estrangular. Por isso que a origem da palavra esfinge é do estrangulamento dessa peça de Sófocles. E Édipo consegue descobrir o mistério, acho que todo mundo sabe a resposta, né? Quem não souber, a gente pode fazer um teste depois, um concurso talvez, para saber qual é a resposta desse enigma. Mas achei interessante a proposta da Cecília desse né, usar esse tema, porque nós estamos diante também de uma situação parecida. Temos um enigma a desvendar. Se nós desvendarmos, teremos sucesso em nossas instituições, se não desvendarmos, seremos estrangulados. Só que não é uma esfinge, é o MEC que está nos propondo o enigma.
O estrangulamento.
O estrangulamento, depende. Muito bem. A minha apresentação vai ser uma apresentação bastante mais voltada sobre os aspectos técnicos. Eu não vou falar muito sobre os aspectos políticos, ou seja, não vou avaliar se o CPC está certo, se está errado, como deveria ser, como era. Isso nós vamos deixar talvez para o debate. Eu vou me focar mais na parte prática mesmo, de como é que é composto o CPC, quais são os itens que dele participam e como que nós podemos trabalhar com ele ao nosso favor. Muito bem. O CPC entra uma série de indicadores que tem as seguintes origens. Todas as instituições informam o censo do INEP anualmente. A partir da informação do censo é extraído o número de alunos por curso. Essa informação vai ser importante para compor o IGC depois que eu vou comentar depois. Também é feito o cadastro docente, na mesma época do censo, esse ano que foi separado, mas normalmente na mesma época, assim, o cadastro docente. E do cadastro docente saem as informações, número de mestres e doutores por curso, número de docentes em tempo integral e tempo parcial. Isso vai sair do cadastro docente. Nós não preenchemos ainda o cadastro docente, quer dizer, o ENAD foi esse fim de semana, mas essas informações nós não passamos ainda, vamos passar para compor o CPC do ano que vem. Quer dizer, não terminou ainda. Quando o pessoal fala, fez o ENAD, acabou, não está definido o CPC, não está definido ainda. Ainda tem mais informações para serem lançadas para compor a nota do CPC. Os alunos preenchem um questionário socioeconômico por ocasião da prova, em que eles respondem várias perguntas, mas 3 em particular são importantes: a escolaridade dos pais, eu vou mostrar depois por que é importante a escolaridade dos pais nesse cálculo, a opinião deles sobre infraestrutura e sobre a organização didático-pedagógica. Depois é feita a prova, propriamente dita, o ingressante faz a prova, em que tem um componente de formação geral, questões gerais, e um componente de formação específica, e finalmente o concluinte também faz uma prova geral e uma prova específica. Todas essas esses indicadores aqui vão compor a nota do CPC. De alguma maneira vão participar dessa composição. Eu queria muito que vocês guardassem essa imagem desses 5 itens. Eu vou voltar nessa imagem diversas vezes na apresentação. Só para fazer uma comparação, o provão, ele era basicamente essa linha aqui só. Essa última linha. A formação específica do concluinte. Esse era o provão. Isso também é importante a gente olhar isso, porque quando a gente, em nossa instituição, nós preparamos o nosso aluno, temos uma série de procedimentos para que o aluno aprenda a profissão dele ao longo do curso, se nós formos 100% eficientes nisso, em pegar um aluno e fazer ele aprender aquilo que está proposto no projeto pedagógico do curso, nós vamos estar atuando só nessa dimensão aqui, hein? Isso é importante, porque às vezes a gente fica pensando, não, nós temos que garantir que nossos alunos se desenvolvam pedagogicamente dentro da proposta do curso. Ótimo, excelente, mas só atua aqui, não atua nada disso daqui. Então, às vezes tem que tomar cuidado, às vezes quando você quer performar bem, a tendência nossa é ter um foco muito grande na preparação do concluinte da formação específica, isso é só um pedaço. Eu vou mostrar o valor, inclusive, que tem isso em termos de porcentagem. Muito bem. Agora vamos fazer uma coisa que todo mundo adora. Um pouco de matemática. Né? É um assunto que é sempre uma coisa um pouco chata. Assim. São só dois slides, não se preocupe, não vou entrar em muitos detalhes, fórmulas muito complicadas. Mas é importante a gente entender como é calculada a nota padronizada. Quando você tem uma nota 5, uma nota 4, uma nota 3, para chegar nesse número 5, 4, 3, você passou por um processo matemático para chegar nesse número. E esse processo, essa nota, é utilizada para a nota do concluinte, para a porcentagem de doutor, para a porcentagem de tempo integral, para a nota do ingressante, para todas as variáveis que compõem o CPC, passam por esse tratamento matemático. Se você souber, é importante saber fazer essa conta, ela é simples. É importante fazer essa conta porque você depois você tem acesso às suas notas individualizadas. Eu vou mostrar isso também. Para você entender como é que é, qual o peso daquilo, você precisa saber fazer essa conta. Não é tão complicado. Inclusive, se você se apropriar desse modelo, você pode usar. Nas nossas instituições, eu utilizo esse modelo para outras variáveis. Se eu quero, por exemplo, ranquear os professores com relação à avaliação que os alunos fazem do professor. Toda instituição faz uma avaliação desse tipo. Se você quiser fazer um ranking, essa metodologia é ótima para ranking. A metodologia, veja bem, ela não é ruim a metodologia, depende do que você faz com essa metodologia. Mas para ranquear, se você tem que fazer qualquer tipo de ranking, essa metodologia é muito boa. Como é que ela funciona? Aqui é só um exemplo. Ali no fundo, não sei se vocês conseguem enxergar. Mas basicamente é o seguinte. São 10 indivíduos quaisquer. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser peso, pode ser idade, pode ser nota, pode ser o que for. Tem 10 notas aqui, ó. 10 notas quaisquer. Pode ser a nota que tirou na ENADE, pode ser a porcentagem de doutor, isso aqui pode ser o que eles acham da infraestrutura, não importa. Você tem as notas aqui, de 10. Aqui são 10 indivíduos. Poderiam ser 10 instituições isso. Para o CPC são 10 instituições. Se você fizer na sua instituição, pode ser 10 professores. Um professor pode fazer isso, podem ser 10 alunos. 10, 20, 30, 50, não importa. O importante é que você tenha uma lista e você calcule a média. Faça a média disso daqui. E coloca a média aqui, ó. E subtrai esse para esse. Aqui estão as notas. Essa é a média, média aritmética, e subtrai. E aqui dá o afastamento, ou seja, quanto essa nota se afastou da média. É bem simples, eu boto as notas, coloco a média e faço a diferença. Quanto maior esse número, para cima, mais alto está com relação à média, quanto menor, mais baixo em relação à média. Então esse aqui é o afastamento, afastamento simples. Aí eu calculo o desvio padrão. Então, na verdade, dessa coluna eu tenho que calcular média e desvio padrão. Qualquer formulinha do Excel faz isso aí, é muito simples. Média e desvio padrão. Eu preciso da média para calcular o afastamento. Aí eu pego esse afastamento e divido pelo desvio padrão. Me dá o afastamento padronizado. Nota, pego a média, subtrai a média, chego no afastamento. O afastamento, eu divido pelo desvio padrão, me dá o afastamento padronizado. Isso aqui, essa coluna, em última análise, ela diz quantos desvios padrão está acima ou abaixo da média. Por exemplo, essa está 1,58, positivo, significa que essa média é 1,58 desvio padrão acima da média do grupo. Essa outra está menos 1,21, significa que é menos 1,21 desvio padrão com relação à média. Isso é feito para todas as variáveis que compõem o CPC. Muito bem, você chegou no afastamento padronizado. Falei que eram dois slides, vamos para o segundo. O segundo vai começar a partir daqui do afastamento, porque isso aqui continua, como não cabe numa tela só, dividir em dois. Então eu vou pegar esse afastamento padronizado, jogar aqui e continuar a conta. Olha aqui, afastamento padronizado. Isso era aquele afastamento padronizado. Eu tenho notas, você sempre vai ter notas negativas e sempre vai ter notas positivas, porque tem médias que estão abaixo, tem valores que estão abaixo da média e valores que estão acima da média. O que é feito em seguida? Você vai no afastamento padronizado e vê o menor valor. Nesse caso é 1,28. É o menor valor. Eu pego o menor valor e somo. Então, se eu pegar menos 1,28 e somar com 1,28, ele vai ficar zero. E somo 1,28 em todos. É uma forma que eu faço para não deixar nenhum valor negativo. Então, eu somo o menor valor em todos, vai dar esse valor aqui. E divido pelo maior. Então, você tem que calcular o maior e o menor. Vai me dar esse valor aqui. Então é afastamento padronizado, somado com o valor inferior, me dá esse resultado. Neste resultado, eu vejo um maior valor e divido. Me dá esse resultado. Multiplica por 5, chegou no final. Tá? Chegou no final. Esse é o que chama-se, no caso, o conceito contínuo. Que ele tem que quebrar, ele é quebrado, 1.23, 2.48, 1.95, 3.96, ele vai variar de 0 a 5. Vai variar sempre de 0 a 5. Esse é o conceito contínuo. É importante conhecer o conceito contínuo, porque uma instituição que tem nota 3, duas instituições que têm nota 3, elas podem estar em posições diferentes. Então você precisa saber o seu valor contínuo. E o valor discreto, essa é uma terminologia estatística, né? Usa o termo variáveis contínuas, variáveis discretas, é transformar o número contínuo em número discreto. Como é que é feito isso? Basicamente, de 0 a 1 é 1, de 1 a 2 é 2, 2 a 3 é 3, 3 a 4 é 4, mais de 4 é 5. Mais ou menos isso, é um pouquinho menos. Na verdade, de 0 é de 0 a 0,94, 0,95 a 1,94, mas pega faixas e transforma esse valor nesse valor. E chegou no conceito final. É meio chato isso daí, eu sei, concordo, mas é a forma como o MEC calcula os conceitos, transforma qualquer parâmetro em conceitos que variam de 1 a 5. Não importa qual seja ele. Qualquer variável vai sofrer esse tratamento daí. E com isso você chega no seu conceito padronizado. Então vejam, como ele se baseia no afastamento com relação à média. Lembra que a primeira conta lá era a nota, a média e a diferença da média? Essa era a primeira conta. Se aquela média é muito alta, a média global é muito alta, dá um resultado. Se a média global é muito baixa, dá outro resultado. Ou seja, ele não é um conceito absoluto, ele é um conceito relativo. Se todas as instituições... Isso não diz se o conjunto das instituições estão bem ou se o conjunto das instituições estão mal. Vamos supor que aquela primeira nota fosse nota na prova. E a nota na prova, a média da prova é 2, de 0 a 10. É uma nota baixa, não é? O ranking vai dar de 1 a 5 do mesmo jeito, vai ter instituição com 5. Quem tirou 2 vai tirar 5, porque é a maior nota. Não quer dizer que aquela nota é alta, só quer dizer que ela é melhor que as outras. Então, ele é um conceito que não quer dizer que a sua nota, que a nota como um todo é boa, ela é simplesmente melhor. Por isso que existe esse conceito que é a diferença entre bom e melhor. Muito bem. Agora vamos falar de uma sopinha de letras aí. ENAD, IDD, CPC e IGC. O ENAD... Então, lembra isso daqui, ó. Eu sei que não precisa ler aqui, exatamente aqui, mas isso aqui é aquela primeira tabelinha que eu falei dos indicadores que compõem o CPC, como um todo. De dois itens só, daqueles 5, vai sair a nota do concluinte da formação geral e a nota do concluinte da formação específica, 25% e 75%, tratado daquela forma, fazendo afastamento padronizado e tal, ranqueando de 1 a 5, compõe a nota do ENAD. Essa é a nota do ENAD. É, isso mudou, esse ano não era assim, hoje é só a prova do concluinte. Então se a gente olhar, ela ficou muito parecida com o provão, muito, muito parecida. Ela é 75% do provão, porque o provão era isso aqui, ó. Era nota, 100% nota do concluinte de formação específica. Girou e voltou para o mesmo lugar, né? Então a nota do ENAD hoje é isso. Então é fácil, pega a sua nota do concluinte, pega a nota geral específica, 75% específica, 25% do componente geral, deu o conceito do ENAD. Fácil. IDD. O IDD já é um conceito um pouco mais complexo, que ele diz o seguinte, o IDD é a nota do ENAD, do concluinte, comparado com as outras instituições. Você tirou, a sua nota do ENAD é... 3. Você vai comparar aquele 3 com outras instituições que eles consideram semelhantes. O que são instituições semelhantes? Eles partem do seguinte princípio. Se você recebe um aluno 1 e você tem uma nota 3, então eu tenho que comparar aquele 3 com todo mundo que tirou 1. Então eu pego todo mundo que tirou 1 no ingressante, separa. Vamos supor, essa instituição tirou 1 no ingressante, essa tirou 1 no ingressante, essa tirou 1 no ingressante. Então elas são semelhantes. Só que ela tirou 2 do concluinte, ela tirou 3 do concluinte, ela tirou 4 do concluinte. Elas têm o mesmo ingressante. Por que elas tiraram notas diferentes? Então, ela vai ficar com um IDD melhor do que aquela. Porque, então, o que eles fazem primeiro? Primeiro, padroniza instituições semelhantes. Só compara a instituição semelhante. Essas, não pode comparar essas instituições com as outras, porque as outras têm outros ingressantes, outros tipos de ingressante. Então, o IDD é um conceito que, basicamente, faria a média dos... Então, não suponhamos, elas são semelhantes. Por quê? Porque tem o mesmo ingressante. Só que ela tirou 2, ela tirou 3, tirou 4 no concluinte. Qual é a média? A média é 3, né? 2, 3, 4, a média é 3. Ela vai ter... Eu vou fazer, ela vai ter menos 1 de IDD, ela vai ter 0 de IDD, ela vai ter mais 1 de IDD. Menos 1, 0, 1, faça aquele tratamento de afastamento padronizado, vou transformar isso em conceitos de 1 a 5. É assim que funciona o IDD. O IDD compara instituições semelhantes. E para ele comparar instituições semelhantes, ele vai considerar a nota do ingressante, mas também considera a escolaridade dos pais. É outra variável. Ou seja, eu recebi um ingressante que tem esta capacidade, porque tirou isso na prova, e além disso, provém de famílias com essa escolaridade. Para mim, isso são pessoas semelhantes. É isso, é essa a questão. Por isso que a escolaridade dos pais, informada no questionário econômico, é importante. Ela não vai ter peso no cálculo da nota. A nota do ingressante também, por IDD, não vai ter peso no cálculo da nota. Ela simplesmente serve para agrupar instituições semelhantes. E aí você chega no IDD. Então, basicamente, a comparação das notas do ENAD de instituições semelhantes. É isso que é o IDD. CPC. Muito bem. Como é que é feito, então? Olha o IDD. O IDD vai ter peso de 30%. A nota do concluinte vai ter 15%. E a nota do ingressante, 15%. Isso aqui dá 60%. 15, 15 com 30. Falta 40, ainda vou explicar os outros 40. Mas notem que não entra no CPC a nota do ENAD. Diretamente a nota do ENAD. Entra pedaços. Pedaços da prova do ENAD. Entra o ingressante, entra o concluinte, entra o conceito do IDD. Tá? Isso compõe 60% da nota. Então, 60% da nota provém da prova que é feita pelos alunos. Essa é a prova. E os outros 40? Por 30% está relacionado com professores. Daqueles 40, 30 estão relacionados com professores. Doutores, mestres e regime de trabalho. Tempo integral, tempo parcial. Da onde vem essa informação? Cadastro docente, que vai ser preenchido. Então, olha aqui, ó. Cadastro docente vai fornecer essas informações. Nós não fizemos ainda isso. Vamos fazer. Aí a pergunta se faz, quem na sua instituição preenche o cadastro docente? É o filho do Zé, do João, lá, que preenche de qualquer jeito, lá, tal? Então, olha, 30% da nota, hein? 30% da nota. A pior coisa que tem é tirar nota ruim nisso por desatenção, só por desatenção. Às vezes você tem professores enquanto assim, mas por um problema de desatenção, na hora do preenchimento do cadastro docente, porque isso foi relegado para um funcionário, para o assistente do auxiliar do funcionário, e aquilo não se preencheu corretamente, e você se lasca porque isso não foi preenchido corretamente. Então é uma coisa, 30% da nota, é metade do peso daquela outra nota. 60% é a nota, 30% são as características dos professores, 10%... 5 e 5 são os equipamentos e os planos de ensino. Equipamentos para aula prática e os planos de ensino. Da onde que vem essa informação? Não é da comissão que vai na sua instituição ver se você tem equipamentos. É o que o aluno acha. Porque o aluno vai preencher um questionário, aquele mesmo questionário que ele vai dizer a escolaridade dos pais, esse mesmo questionário ele vai dizer como é que estão os equipamentos para aula prática e como é que estão os planos de ensino. São dezenas de questões do questionário. Mas vamos pensar três questões só para a comparação nota. A escolaridade dos pais, para agrupar instituições semelhantes por ocasião do cálculo do IDD, e vamos pensar a opinião dos alunos com relação ao equipamento, a opinião dos alunos com relação ao plano de ensino. Né? E aí também é a mesma coisa, interessante, porque é a opinião do aluno. Opinião do aluno, não é o que você acha que você está fazendo, ou que alguém viu. Isso fecha o 100%. Ok? 20 doutores, 5 mestres, 5 regime de trabalho. Tempo integral, tempo parcial. Pois 5 para insumos, 5 para plano de ensino, 5 para equipamentos, e o resto, 60%, é a prova do ENAD. Muito bem. E o último item da nossa sopinha de letras, o IGC. O IGC é simplesmente a média ponderada. Oi, desculpe. Mestre é 5. E o IGC é a média ponderada em função do número de alunos desses parâmetros. De onde é que eles obtêm o número de alunos? Lembra que eu falei? Censo, que você informa o número de alunos. Mesma coisa também, quem é que preenche o censo na sua instituição? Qual é o cuidado que se tem? Você não precisa, se você quiser falar, mas não tenho tempo, não consigo olhar tudo. Olha só essas três coisas, preenchimento do perfil docente e o número de alunos, que são as coisas que vão compor o cálculo. Se você tem um curso com muito aluno e ele vai mal, e todos os outros cursos vão bem, é o abraço do afogado, né? Ele vai para baixo e leva todo mundo junto, né? Porque ele tem muito peso. Instituições que têm pós-graduação lato sensu, entram também as avaliações da CAPES. Instituto Censo, entram as avaliações da CAPES para compor a nota, através dos relatórios trienais de avaliação da CAPES. Muito bem. E os resultados com relação a isso daí? Você tirou 2, você tirou 3, tirou 1, tirou 4. Quais são as implicações dos resultados dessa avaliação? Primeiro vamos falar das implicações do CPC, depois as implicações do IGC, que são implicações distintas e com base em marcos também diferentes. Essa nota técnica do MEC, a de 1º de outubro, essa nota técnica tem que tomar cuidado porque o MEC soltou duas, soltou uma primeira, um mês depois soltou a segunda. E se você olhar a primeira, você vai se lascar. É a segunda que vale, né? É essa data daqui, ó, né? A que vale. O teu curso tirou 1 ou 2. Então, ele tem que receber... Então, só recapitulando, antigamente a gente fazia o reconhecimento, fazia a renovação do... O reconhecimento era por um tempo limitado, 5 anos, 4 anos, 3 anos. Terminava aquele prazo, você solicitava nova avaliação, renovava o reconhecimento. Com a lei dos sinais, com o ciclo avaliativo, isso acabou, são ciclos trienais, e você vai e submete o seu curso a cada 3 anos a um processo de renovação do reconhecimento. Isso todo mundo sabe. Se o teu curso tirou 1 e 2, tem que receber comissão, a visita é obrigatória. E está escrito na nota técnica lá, a depender do resultado, o conceito poderá ser alterado. A gente ainda não juntou ainda uma quantidade suficiente de episódios disso para saber exatamente o que isso vai representar. Né? Porque às vezes o MEC solta algumas coisas, a coisa vai andando, mas quando você vê ela vai para cá, não é, é para lá, tá? A gente não sabe exatamente como vai ser. Por exemplo, tem perguntas, mas vai mudar como? Ela vai voltar lá no site, naquela planilha do CPC decomposto, por exemplo, que tem os resultados, vai mudar aquela nota que está lá? Vai apagar aquela linha, como o IGC depende do CPC, vai mudar a nota do IGC também? Como é que vai fazer isso? Vão ter publicações retroativas? Isso são coisas que nós vamos saber na prática como isso vai acontecer depois que, daqui uns 6 meses, eu acho, depois que começarem a acontecer. Porque às vezes o Ministério solta lá para uma instituição, solta, ela adota um procedimento, solta e para outra ela faz de um outro jeito. Quem interage muito com o MEC sabe que às vezes na sua própria instituição, você tem 10, 15 cursos. Para um curso ela faz uma coisa, para outro curso faz outra. Né? Isso acontece. Nós já tivemos na instituição várias vezes procedimentos completamente distintos para a mesma situação, né? Só que cursos diferentes, porque cai na mão de um técnico diferente. Mas isso é uma coisa importante, que ele poderá ser alterado. E a solicitação deverá ser instruída com justificativa. Então é no EMEC, faz o pedido de recredenciamento do EMEC, cadastra. Qual é o prazo? Semana passada. Né? O prazo era semana passada. Então, quem tirou 1 e 2, e até a semana passada não entrou com o pedido no EMEC, e tem um campo lá, quando você vai no fluxo do processo, tem a nota do CPC, abre uma janelinha, você tem que escrever naquela janelinha a justificativa sua, o que você vai fazer, prometo melhorar, me desculpe, pelo amor de Deus, você vai botar toda aquela história ali. Se você não fez isso semana passada, você está, a própria nota técnica diz, você está em situação irregular. E aí... Como que regulariza é uma outra história. Então, isso deveria ter sido, as instituições já deveriam ter feito isso. Todos que tiraram 1 e 2, EMEC, criar o processo do EMEC, cadastrar a justificativa. Tirou 3 ou 4. A avaliação em loco é opcional. Você vai pedir, eu quero que seja avaliado, eu tirei 3, mas eu acho que merece 4, tirei 4, acho que tem 5. Então você pode pedir, prazo para solicitação, 1 do 11, semana passada acabou também. Quem tinha se pedido, pedisse até semana passada. Você quer melhorar a sua nota. Só que o resultado poderá ser alterado para baixo também. Né? Eu estava tentando lembrar, existe um princípio jurídico que um julgamento não pode ter uma pena pior que outro, não lembro, tem até um nome latim, não consigo lembrar, mas isso não acontece aqui. É que nem o aluno quando pede revisão de prova, o professor fala, tudo bem, mas eu posso baixar sua nota, ô professor, assim também não, então, né? Muito bem. As comissões para essas instituições virão depois que se esgotar aquela primeira do slide anterior, quando terminar aquela bateria, vão mandar essas comissões. E os cursos que não, 3 e 4, que não optarem por avaliação em loco, vão ter seus processos de renovação de reconhecimento automaticamente encaminhados para a publicação da portaria. E o curso com 5, acabou, vai direto para a publicação, curso, a renovação do reconhecimento. Então nós estamos falando basicamente, isso está na nota técnica, de 1º de outubro, basicamente fala sobre renovação de reconhecimento, CPC. Agora, quais as implicações do IGC? Aí está baseado na portaria normativa número 10 de 2 de julho, é outro que onde a gente vai encontrar essas implicações da nota do IGC. A portaria normativa número 10, ela diz o seguinte, tudo que ela fala, se vocês olharem, cursos mal avaliados, eu vou falar isso depois, mas cursos mal avaliados no IGC e na avaliação da comissão externa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então é um E, não é um ou. Então precisa das duas coisas, precisa ter nota do IGC e conceito de avaliação, o CI, conceito de avaliação institucional. Só que as instituições, a maior parte, não recebeu ainda, a comissão ainda não tem esse CI. Então a própria portaria normativa número 10 prevê que até 2011, instituições que não tiverem CI ainda, vai ser usado só o IGC. Isso é bom e é ruim, depende. Para quem tirou a nota ruim, é bom. Por quê? Porque você tem uma chance de, quando for ter avaliação institucional, tentar recuperar a sua nota e se enquadrar numa situação melhor. Para quem foi bem, isso é ruim, porque você já está bem. Pode ser que a comissão venha e te abaixe tua nota e você caia numa outra situação. Então, nós estamos numa fase de transição que não tem o CI, só tem o IGC, e todos os atos regulatórios vão decorrer, por enquanto, do IGC. Mas instituições com 1 e 2... É interessante também a portaria número 10, porque ela tem esse verbo assim, ó, poderão. Quer dizer, o poderão é poderão. Quer dizer, sim, quer dizer, era mais fácil não ter escrito nada, porque poderão quer dizer qualquer coisa. Então ela diz o quê? Que pedidos de autorização de curso, isso para faculdades, que não tem autonomia, faculdades que pedirem autorização, tem processo protocolado no EMEC, tirou nota 1 e 2, a secretaria pode arquivar aquele processo. Pode arquivar. Arquivou, saiu uma portaria, arquivou uma série de cursos já. Agora tem outros que tiraram dois que ela não arquivou. Qual o critério que ela usa? Esse tá, esse não vai, não tá. Pelo menos esse critério não está na portaria 10. Se estiver em algum outro lugar, eu não conheço. Pedidos de credenciamento institucional de polos para EAD também poderiam ser arquivados. Para educação à distância. Pediu, está credenciando a sua instituição para ser EAD. Tirou um 1 e 2 no IGC, esquece. Você não vai ser credenciado para educação à distância. Aí que entra a importância do CI nesse caso, mais para frente. Se você fizer na avaliação institucional externa, você conseguir tirar uma nota melhor, você não se enquadra mais nessa condição. 1 e 2. 3. Pedidos de autorização de curso presencial poderão ser aprovados sem visita. Eu não vi acontecer ainda. Eu acho difícil que isso venha a acontecer. É? Autorizou com 3? É. Bom, é uma coisa que a gente vai ver, vamos ver como é que vai acontecer. E instituições 4 e 5, os pedidos de autorização de curso, poderão ser aprovados. Agora, veja bem, poderão, é sempre poderão. Não quer dizer que você tirou 5 que vai acontecer isso. Porque ainda assim ela pode dizer, não, tirou 5, mas está escrito que é. Poderão, eu sou secretaria, eu sou agente regulatório, eu não quero, porque você, sei lá, você tem um processo com a gente, você tem alguma situação que eu vou mandar a comissão. E os pedidos de credenciamento de polos de AD poderão ser feitos por amostragem. Você pediu 10 polos, eles podem ter uma tabelinha lá que diz, dependendo do número de polos que você pediu, quantos serão visitados. Acho que, se não me engano, se são até 5 é um só, até 10 são 2, e por aí vai. Então essas são as implicações do IGC até 2011 sem o conceito institucional. Recapitulando. Falamos sobre os indicadores, que é uma tabelinha com vários indicadores. Falamos sobre a matemática, como é que calcula a nota padronizada. Nós falamos sobre os diversos conceitos que tem, né, sopinha de letras. Falamos sobre as implicações positivas e negativas dos resultados. Muito bem, então a gente já entende como funciona a matemática da coisa. Vamos à estratégia. O que nós podemos fazer em cima dessa realidade em nossa instituição para poder performar melhor? Muito bem. Primeira coisa, primeira coisa, tem que entender o que aconteceu com a sua instituição. Então, entrando no site, no site do INEP, na parte do ENAD, você tem um link aqui, onde você baixa uma tabela, uma planilha, que tem o CPC decomposto. Né? O que é o CPC decomposto? Essa apresentação depois eu vou deixar para quem quiser, porque aí tem os links, tem todas as informações. Isso aqui é uma planilha que tem essa cara daqui. Quando você abre lá, fala, meu Deus do céu, o que é isso aí? É um negócio meio complicado. Mas vocês vão olhar que ele tem as notas reais e as notas padronizadas. Lembra que a nota padronizada pega aquela média, desvio, não sei o quê, chega com uma nota de 1 a 5? Para nós não interessa aquela nota. Para efeito interno da instituição, não te interessa a nota padronizada. A nota padronizada serve para você ver a posição que você está. Para nós interessa a nota real. Nota real. É essa nota que interessa. E é lá que você vai ver como foi sua instituição. Lá que você vai ver quanto por cento de doutor eu tenho. Aí você olha aquele negócio e fala, pô, eu tenho 30% de doutor, tá acusando aqui 15% de doutor. Aí você vai descobrir que a filha da Maria da Joãozinha, que é quem preenche o censo, o cadastro docente, não botou a informação correta. Porque essa é a verdade está aqui. Como é que essa é a verdade? Não é a verdade que você acha que você tem. Então é aí que você vai ver se a informação, a porcentagem de tempo integral, tempo parcial, quanto que tirou o ingressante na prova específica, se você vai ver cada componente daquele, vai tá aberto. Quando saiu o CPC, né, logo saiu o resultado, não saiu essa planilha daí. Isso foi um resultado, inclusive, de uma ação da ADMS, que organizou, né, muitos começaram a mandar ofícios pro Ministério para pedir exatamente isso. Pô, eu quero saber como é que onde se encaixa na nota. Com essa planilha, você consegue refazer todas aquelas contas lá que eu mostrei no início. Mas ela é muito útil para a gestão. Essa informação é muito rica para a gestão. Você consegue abrir e entender onde que pegou na sua instituição. Então, tem que abrir ela, esquece as colunas que tem as notas padronizadas, vai nas notas reais para entender o que aconteceu na sua instituição. Cursos com o mesmo CPC podem ter realidades completamente distintas. Né? Essa é a primeira coisa, para entender o que aconteceu. Muito bem, a avaliação in loco do curso pode mudar a situação do curso. Como eu falei antes, isso aqui é a nota técnica, que eu falei que cursos com I2, a depender do resultado da avaliação in loco, o conceito preliminar poderá ser confirmado ou alterado. Então, essa é uma estratégia também muito importante. Você vai receber a comissão. Você tirou um, tirou dois no seu curso. Você colocou o processo no EMEC. Você colocou a justificativa. Vai abrir formulário do INEP, vai preencher aquilo, vai receber comissão. Isso tem que ser muito bem feito, muito bem feito. Esse é um processo que ele é engraçado como ele ficou tão complexo isso daí, tão complexo hoje, que sempre, dependendo da pessoa, na sua instituição que você designa para fazer isso daí, fica complicado. O próprio MEC não se entende, por exemplo, demorou muito tempo para as instituições entenderem que quando você entra no EMEC, quando abre o formulário para a visita da comissão, aquele formulário é do INEP, não é da CESU. Então quando você liga, você tem um telefone lá no EMEC, você liga, o cara fala que não é com ele. Porque tem outro telefone, que é o telefone do INEP, que também está lá. Quer dizer, como é que... É uma coisa que não faz sentido. Quer dizer, você tem um site lá, você tem um software que recebe informação, você liga para o cara fala que não é com ele. Porque ele mesmo tem problemas lá. Então, esse é um processo que ele adquiriu uma complexidade tal, que tem que tomar bastante cuidado com esse processo. Esse é um processo que tem que ser feito, tem que ter uma pessoa muito, muito qualificada para conduzir esse processo. Senão fica um negócio, né? Então, esse é um momento muito importante para a instituição que tirou 1 e 2. Curso que tirou 1 e 2, a visita da comissão é um momento muito importante, porque pode mudar a nota, tem que fazer bem feito. Mas tem coisas da realidade que não podem ser mudadas, mas o duro é quando você tem a situação, só que não foi preenchido corretamente lá, porque tem o tal do Ctrl-C, Ctrl-V, que vai fazendo, pega, aí bota do outro curso, fala, ah, aproveita aquele curso, pega daquele lá e não é, vem coisa errada, é um inferno isso daí. Isso com relação à avaliação de curso. Agora existe também a avaliação institucional externa, comissões para o recredenciamento da instituição. Esse aqui é a portaria número 10. Está aqui o artigo 7, que diz que vai valer só o IGC até 2011, enquanto não tiver o CI. E ele fala aqui, eu vou ler uma parte aqui, diz o seguinte. A instituição de educação tiver obtido avaliação satisfatória, expressa nos conceitos de avaliação institucional externa e no índice geral de cursos. E significa os dois. Significa os dois. Aqui diz o seguinte, que se você tiver uma condição satisfatória, você pode ter seus cursos autorizados automaticamente. Você tirou 3 no IGC, ou tirou 4 no IGC, ó, está feliz da vida. Vem uma comissão, você tira 2, pronto, acabou, morreu, perdeu, voltou para trás. Voltou para trás, tem que tomar cuidado. E esse é o artigo 1º. E o artigo 5º diz que, na hipótese do CI e IGC e IGC, CI e IGC inferior a 3, a autorização de curso poderá ser indeferida, independente da visita da avaliação em loco. E, então, se você tirou 2 na sua instituição, mas tirou 3 no CI, você foge do artigo 5. A secretaria não pode mais arquivar seus processos sumariamente. Ela tem que mandar a comissão. Então, esse aqui piora, esse melhora. Né? Então, tem que tomar cuidado, esse é um outro momento também. Quem que lidera esse processo dentro da sua instituição? Como é que é feito isso? Como é que isso é organizado? Bom, vamos ver mais uma coisa. Eu fiz uma conta, se vocês lembrarem, isso aqui que compõe o IGC, lembra que 60% é a prova? 40% são outras coisas? Se você pegar a prova e fizer um cálculo ponderado, considerando o IGC, você vai ver que a nota do concluinte, formação específica do concluinte, é 34% da nota do IGC como um todo, do CPC como um todo. Porque lembre-se que a nota do concluinte vai entrar, lembra que era 15% nota do concluinte, era um item, e outro, mas ela está mesclada no IDD. Se você considerar aquela participação que dentro do IDD, tirar ela e somar com aquela outra, e der um com o outro, dá mais ou menos essa conta aqui, 34%. Então, tomar cuidado com isso, porque se você faz uma estratégia, não, vamos fazer cursinho para preparar os alunos, temos que melhorar nosso processo de aprendizagem. Ótimo, só que você tá agindo só 34% da nota. Se os seus alunos adquirirem uma excelente formação, performarem muito bem na prova, os seus concluintes na prova específica, você vai resolver só 34% do problema. Sobra 66%. É um negócio esquisito, né? Você fala, pô, os meus alunos aprendem tudo, eles aprendem, eles se formam muito bem, só que isso só me garante 1/3 da nota. É uma distorção do sistema. Tudo bem, não vamos discutir se o sistema está correto ou errado, mas a realidade é essa, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Não pode trabalhar só com a formação específica do concluinte, tem que trabalhar as outras coisas também. Vamos lá. Bom, esse aqui eu vou passar bem rápido, porque isso aqui é bem feijão com arroz, quer dizer, então lembrar que o concluinte, 34% do peso. Então você tem todas as estratégias normais, quer dizer, adequação de conteúdos, você pode preparar os seus conteúdos para que seus conteúdos estejam relacionados com as provas do ENAD. Em teoria sim, mas isso é meio complicado, porque uma prova muda, depois vem outra, como é que... Para você mudar um conteúdo e aquilo sistematicamente produzir resultado, leva 5 anos, 6 anos, até aquilo se capilarizar, aquilo acontecer de fato. E a prova chega lá, o cara muda aquela prova, você não sabe se aquilo vai. Então eu acho limitado você isso, olhar a prova e tentar adaptar os conteúdos para que eles estejam em sintonia com a prova. Talvez, acho que serve para balizar um pouco se você está muito dentro ou muito fora, mas achar que isso vai mudar um pouco o teu resultado é muito lento para produzir resultado isso daí. Agora, a gestão da aprendizagem é muito importante. Cada instituição tem o seu processo, cada instituição tem uma. Como é que você faz isso? Você faz, desde, tem ponto para professor? Não tem? Fazem avaliação dos professores? Não fazem? As provas, quem que olha as provas? As provas, cara, porque normalmente a maior parte das instituições, isso é uma realidade brasileira, tem até uma história, tem uma justificativa para isso, você pega um professor, contata um professor, ele é heurista, você chega para o professor, você só dá para ele o nome da disciplina. Nem o plano de ensino, muitas vezes, ele não recebe. O resto é por conta dele. E aí você não sabe nada que está acontecendo. É um monte de caixa preta e você não sabe o que está acontecendo. Quanto mais caixa preta for a sua instituição, o trabalho dos professores, quanto mais caixa preta, menos gestão você tem do processo. Não quer dizer que é ruim. Se você tiver professores bons, vai ser bom, porque os seus professores são bons. Agora, é uma interrogação, passa a ser uma interrogação. Então, isso aqui dá dias de discussão sobre gestão de aprendizagem. Agora, isso aqui a gente não trabalha, nós não trabalhamos, nenhuma instituição trabalha, pouquíssimas instituições trabalham as questões de formação geral, porque isso é muito subjetivo, política, atualidades, né? Como é que você vai fazer isso aí? E sem contar questões ideológicas. Vejam, por exemplo, saiu nessa última prova uma pergunta, não sei se vocês acompanharam esse caso daí, que perguntaram para os alunos se, quando o presidente Lula afirmou que a marolinha era que o Brasil não ia ser afetado porque ela só uma linha, o enunciado dizia o seguinte, depois o tempo mostrou que realmente o Brasil não foi tão afetado. Quais as segundas alternativas? A, o presidente Lula foi injustiçado pela imprensa, porque não sei o quê. B, o presidente Lula é super legal e ele deveria ter sido... C, a todas as alternativas corretas. Alguma coisa desse tipo, quer dizer, pô, que é isso? Caiu na prova, caiu nessa última prova daí. Né? Ah, é? Essa eu não vi, não. É? Olha lá. Então, como é que... Então, isso é muito complicado. Como é que você vai trabalhar isso? Agora, você vai fazer, pode fazer uma preparação especial, tá? Isso é uma coisa que pode ser feita. Eu acho também de resultado limitado isso daí. Porque isso é muito estrutural. Se o aluno não tem o hábito de ler jornal, isso é uma coisa que na família dele não acontece. Quer dizer, você não, como é que você vai corrigir uma deficiência desse tipo daí? Com relação ao ingressante, formação específica, é bom eles tirarem nota alta. Antecipação de conteúdos, quer dizer, quanto mais cedo colocar esses alunos na parte teórica, na parte específica da profissão, melhor. Normalmente a gente trabalha 1, 2 anos a parte básica e depois ele vai para a parte aplicada. Então isso envolve currículo, o currículo também é uma outra coisa ultra complicada, então é uma coisa também que tem que analisar. E formação geral, a mesma coisa, aquela preparação especial, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Eu, assim, de forma geral, eu não acredito muito que isso possa produzir resultado, assim, no curto prazo. É uma coisa mais complexa, mas você pode tentar fazer alguma coisa. Cursinho, vale a pena fazer? É. Existem críticas, cursinho. Isso é a minha opinião, das coisas que menos fazem efeito, coisas que mais fazem efeito. Eu acho que tem coisas positivas no cursinho, tem coisa negativa. Não dá para recuperar deficiência séria de aprendizagem. Não adianta você vai fazer um cursinho e vai recuperar deficiência de aprendizagem. Eu acho perda de tempo fazer cursinho para isso. Né? Desafio é assegurar a participação dos que realmente necessitam, porque os que vão normalmente são os que não precisam. Então, para você assegurar, como o aluno é movido à nota, você teria que fazer aquilo valer um peso na nota, alguma coisa assim. Então, isso é complicado também. Agora, serve como incentivo para estudo. Se você faz ele estudar, porque ele tem que estudar para a prova, o único jeito dele vem, tem que estudar. Às vezes ele sabe, só precisa de um apertão. Então, esse cursinho, você faz um simulado, aquele simulado passa a compor uma parte da nota dele, isso pode servir como incentivo para o estudo, não para recuperar a deficiência. Agora, a coisa que eu acho que tem mais importância, é ótimo para acostumar o aluno com o formato da prova. O ENAC tem um jeito daquela prova, que normalmente não é o jeito que os professores fazem. O aluno não está acostumado com uma prova, enunciados longos, questões mais complexas, não está acostumado com esse tipo de prova. Se ele nunca viu uma prova desse tipo, ele senta naquela. Ele vai gastar um tempo na prova só para entender a prova. Então, para isso eu acho muito positivo. Para preparar para aquele tipo de prova. Aí faz sentido. Cuidado com a malandragem. Fazer os ingressantes tirar notas baixas não funciona. Ah, então já que. Então faz nada. Porque como tem o IDD, né? Então eu faço os alunos, peço para os alunos entregarem a prova em branco, tirarem nota baixa, que assim a gente vai bem. Não dá certo isso. Primeiro porque é feio, né, gente? O segundo é porque o CPC, 15% do CPC é a nota do ingressante. Lembra? 15% é a nota. Então você vai. Aquele nota vai ser baixa e vai puxar o teu CPC para baixo. Esquece isso aí, a gente já ouviu isso aí. Gestão. Bom, muito bem. Falei prova. Tem mais 8 minutos. Vamos lá. Folha docente. Isso é uma coisa importante. Como é que você aumenta o número de doutores, o número de mestres, o número de tempo integral, parcial, sem gastar dinheiro? Porque eu poderia dizer fácil, não, contrate doutor, mande embora os graduados. É simples, né? E aí, o dinheiro para pagar isso? Tempo integral. Você tem que reduzir o número de professores. Isso aqui é uma simulação com 10 professores, 2 doutores, 4 mestres, 4 especialistas. Então, aqui as porcentagens. Eu pego de 10, eu reduzo para 6 professores. Aumenta a carga horária dos que ficaram e preserva os mestres e doutores. Olha como aumenta a porcentagem. Isso é coisa muito simples, entre aspas, de ser feito. Por que isso não acontece? O coordenador não gosta de fazer isso. O coordenador, não, mas aquele professor é daqui. Porque nós temos o principal problema, que a nossa lógica é o seguinte, eu pego um professor para dar disciplina básica, ele dá para um monte de curso. Ele dá metodologia da pesquisa para todos os cursos. Ele tem 40 horas aula, aquele professor. E aí você fala, como é que aquele professor da específica vai dar aula? O único jeito de você conseguir fazer isso é botar os professores da específica para dar as disciplinas básicas. Como é que um engenheiro não consegue dar aula de cálculo? Eu sempre brinco com o pessoal lá, como é claro que, pô, se um engenheiro não souber fazer conta, como é que tem? Está muito errado, isso é um matemático com PhD em matemática para dar aula de matemática. Então você tem que pegar os professores das disciplinas aplicadas e esses caras darem a disciplina básica, porque aí sim ele aumenta a carga horária dele. Você não consegue fazer o contrário, você não pega um professor da básica para dar aula da aplicada, é impossível ele fazer isso. isso. Mas o contrário dá certo. Só que você bate numa resistência enorme. O setor, as disciplinas básicas, normalmente são as disciplinas mais nervosas da instituição, você não consegue mexer naquilo, normalmente é um grupo de professores, é uma coisa bastante complicada. Então tem que enfrentar isso, gente, tem que enfrentar. Uma decisão institucional, você quer tirar notas, você tem que reduzir o número de professores, não tem jeito. Ou você tem um saco de dinheiro. Se você não tem um saco de dinheiro, tem que reduzir o número de professores. Outra coisa com relação ao tempo parcial, porque lá diz, porcentagem de professores em tempo integral ou parcial. Parcial resolve, não precisa ser tempo integral, para isso. Para ter o NDE, tem outras coisas, tudo bem, mas para isso, o tempo parcial resolve. E eu garanto que vocês têm muitos professores em tempo parcial e vocês não sabem que tem professor em tempo parcial, porque paga aquele cara 2 horas porque o cara é orientação de iniciação científica, paga lá 1 hora porque é orientação de TCC, paga não sei 3 horas porque não sei o que, não sei o que lá. Então, pegue a sua folha de pagamento, lá na fonte, vê quanto você gasta com atividade extra classe. Pega aquele bolo, divide aquilo e faz um plano de contratação docente. É possível ser feito, nós fizemos isso, homologamos isso na Secretaria do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, em que a hora de atividade extra classe é inferior à hora aula. Você pode ter preços diferentes para diferentes tipos de atividade. Isso é possível ser feito. E aí você pega aquele mesmo dinheiro, faz a outra conta, você consegue ter boa parte dos seus professores em tempo parcial sem gastar um tostão a mais. Deixa que eu faça essa gestão bem feita e você não fique pagando hora picada, 1 hora para esse cara, 2 horas para aquele cara, 3 horas para aquele cara. Não faça isso. Reúna todas aquelas horas e caracterize esses caras como tempo parcial. Sempre 3 para 1. Quer dizer, se ele tem 3 horas de aula, 1 hora de atividade não aula, para ele se enquadrar na definição de tempo parcial. Não pagar a hora picada. Bom, os outros últimos 2 slides, que são os slides referentes a parte de, são 5% de infraestrutura e 5% de plano de ensino. Isso vai ser perguntado para o aluno. Isso é horrível, porque às vezes você tem os planos de ensino, está tudo em ordem, porque todo mundo tem plano de ensino, gente, todo mundo tem. Ou você precisou disso por reconhecimento, ou você precisou por autorização. Você tem isso, em algum lugar tem, todo mundo tem. Só que às vezes aquilo está dentro de um espiral, de uma encadenação na gaveta do coordenador. E aquilo não é o que de fato está acontecendo. Então você tem aquilo na mão. E como é que tira? É impossível tirar nota ruim nisso. Não pode tirar nota ruim nisso. Porque isso é que eu brinco assim, né? É da porteira para dentro. Isso aí não custa nada. É um negócio que é simplesmente os alunos saberem que tem. Então às vezes o aluno fala, não, o professor passa toda a programação, sim. E ele passa o plano de ensino? Não, o plano de ensino não. Porque o aluno não sabe a diferença de uma coisa para outra. Então tem que usar esse nome. Não pode chamar isso contrato com o aluno. Não pode chamar atividades do curso. Tem que chamar plano de ensino. Porque é o nome que ele vai responder no formulário. Eles têm que se acostumar com esse linguajar. E boa parte das notas ruins tiradas nesse item é porque a percepção do aluno é que não existe, mas ele existe. Ou existe com outro nome e ele acaba respondendo errado. Então isso aqui é só uma questão de marketing interno, de comunicação interna. Só uma questão de comunicação interna. E infraestrutura, a mesma coisa. Quando pergunta para o aluno os equipamentos, claro, se você tem muitas deficiências em termos de investimento, é paciência, não tem o que fazer. Mas às vezes você tem um equipamento, o aluno falta, não vai na aula, você não dá a publicidade que deveria ser dada com relação aos equipamentos dos laboratórios. Toda vez que vocês não gastam com equipamento, comprando equipamento, todo mundo gasta, toda vez que comprar uma laminazinha, um negocinho, tem que fazer uma circular, mas acabamos de fazer aquisição disso, acabamos de fazer de aquisição daquilo, e aquilo, ó. Sempre que fizer alguma aquisição, comunicar para os alunos. Fez uma aquisição, comunica para os alunos. Fez uma aquisição, comunica para os alunos. Então eles vão guardando, vão formando aquela imagem. Não, a instituição tem o material, tem o material, tem o material. Aí ele vai responder corretamente. Bom, 3 minutos. Então, para concluir, faltam 3 minutos. Para concluir, eu espero que isso possa ser útil e que os desafios nossos em termos de esfinge possa ser um desafio desse tipo, passear no Egito, conhecer a esfinge lá, as pirâmides, né? Essa aqui é minha filha, uma viagem que a gente fez para lá e tal. E espero que esse seja o desafio que vocês têm que enfrentar. Então, está aqui meus contatos, depois também eu, se alguém quiser essa apresentação, eu posso passar. Ainda economizei 3 minutos aí, presidente. Muito obrigado. Thank you.